Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Não tinha percebido, agora depois de tudo ou quase, já que teorias dão conta da transmutação do vírus a galope, com cepas tinindo, com variantes geopolíticas. Dia desses lembrei que te liguei em pleno isolamento e te falei que eles falavam em nanochips imunológicos, grana digital, termômetros para ver febre antes de embarcar. E você ouvia espanando o pó das estrelas. Bom, agora, ao menos depois de tudo, por hora estamos salvos até segunda ordem. Segunda onda. Já que o dilúvio não seria a primeira vez. Uma transubstanciação praticamente vinda do quase invisível para deixar tudo, desta vez com a feição do zero. Desde os moradores de rua, partindo para cima dos bancos e grandes corporações do investimento RED. Bem, tivemos tempo para exercitar e usufruir da metafísica. O máximo que atingimos foi a ciência inexata da economia, com sua filosofia de furos, inúmeros e prazos. Agora que chegamos ao topo do poço, pouco adianta rezar para Santo Agostinho, Deleuze, Dante, Hegel. O estrago está muito bem feito. E não será o esparadrapo de titânio da arte que vai curar. O dado alentador é que na contagem oficial dos corpos foram detectados os de vários homens públicos, sobretudo alguns que não punham fé no contágio. Mal sabiam que se apunhalavam. Alguns robôs também despontavam na pilha. Como disse, dizem, são teorias. Ainda que as lastimáveis parecem ter ocorrido em maior escala. Desde o começo, eu como sempre estive do outro lado do balcão de negócios. E continuarei a fazê-lo, esquadrinhando o mundo das coisas com linhas escritas com cuidado. Não apenas com isso, claro. Acabo de redescobrir as trenas. Apesar da óbvia função, tinham tudo para ser um inutensílio. Mesmo aquelas mais cativantes, com sistema de autorretração, com língua de tamanduá. Basta se pegar uma e saímos medindo as coisas ao redor. As coisas parecem pedir, quererem ser aferidas. Nunca mais esqueci de uma que acabou ficando com você. Um dia claro de sábado à tarde, você subindo na escada e medindo a altura da janela, porque queria pôr cortina. A janela ainda pelada, só com a pele do vidro, fazia o sol recortar tua silhueta, uma treva que cativava. E o cabelo ficava ainda mais acobreado, da cor da fita da trena, quando saía do caramujo de borracha, preta, e mostrava seus ciumentos números. Olá, retomando então o nosso episódio com o Ângelo Ismaiotto.
Olá.
E bem-vindo de novo.
Eu que agradeço.
Façamos mais um brinde, meu caro.
Tchim, tchim. Vamos ver se está a mesma nota do começo.
Aí é contigo, né?
Não, é outra.
A nota é sempre outra, né?
Uma vez eu fiz uma música que era... O pessoal tinha garrafa de Coca-Cola cheia d'água. Então quando você assopra na tampa, você faz aquele tu-tu, né? Agora, se você vai tomando a água, vai ficando mais grave, fica mais espaço, né? Você toma água. Então era assim. Eu regia as pessoas. E então a música ia ficando, cada um soprava. Então foi numa oficina, o padre Penalva, saudoso, ele gostou muito da ideia, né? Dessa música que ia. Das garrafas de Coca-Cola aqui. Pois o músico toma um gole e assopra e muda a nota, né?
Dependendo do volume.
Do
tamanho. Excelente isso. Você falou semana passada a questão do. Que você está mais debruçado agora na questão de música de uma forma um pouco mais espontânea, sem abandonar o rigor e todas as tuas referências e estudos, mas valorizando isso também do. A coisa espontânea do momento, talvez até o acaso, enfim. Você falou a questão dos pássaros, que me chamou a atenção, né? Que eles nunca ensaiam para fazer o coro, né?
Você está num bosque, numa floresta, cada um canta na hora que quer, né? Eles cantam em frequências diferentes, porque se eles cantassem a mesma frequência, a fêmea de uma... De uma espécie não ia reconhecer se era quem que estava cantando, se era macho da espécie dela ou não, né? Mas no sentido, então, é uma cacofonia, né? Entre aspas, de sons da floresta. Então esse é o natural da floresta.
Você ganha dinheiro com música, Ângelo?
Muito pouco. Muito pouco. Mas, quer dizer, a música que me faz tocar nos lugares, né? Outro dia eu consegui vender um pendrive. Eu estou vendendo um pendrive, gente. Com
então temos agora as palhetas.
As palhetas.
Botões.
De botão.
O pendrive.
Únicas no mundo.
E aí. Talvez até o final do programa apareçam mais produtos com Ismaiotto e Companhia Limitada.
Não, tem o meu trabalho que estou fazendo com a Mai Fujimoto de desenho. Nós estamos montando um livro de desenhos e prelúdios, né? Mas isso nós estamos ainda. Já está tudo desenhado. Já está tudo composto, os prelúdios. Já estão gravados. Falta montar o livro só.
Você está mexendo com dança também?
Ah, sim. Faz tempo, né? Faz tempo. Desde que eu conheci a Rosemary Rocha lá na FAP. E a gente teve a oportunidade. Ali que começou a minha história com improvisação, né? Porque ela trabalhava com as meninas para improvisar dança. Então a gente tinha que correr atrás das meninas com o instrumento. Então, não sei quem que é que improvisava antes, se eram as meninas dançando, né, movimentando o corpo, ou a gente, quem que cutucava, né, se eu fizesse o ritmo, ela mexia, ou se ela mexia e eu fazia o ritmo, né? Então a gente está, eu ainda estou nessa descoberta ainda, é gostoso isso, mas é bom quando você cria um ambiente onde alguma coisa se movimenta, né? Então é isso aí, bacana, não. Estamos trabalhando bacana, legal lá com o UM na FAP, lá, o grupo de dança.
E dentro dessas retomadas também, acho que a gente já citou semana passada, você tem retomado a coisa da música barroca, medieval, com grupos de músicos também, né?
É isso aí, como você comentou, eu estou voltando a ler partitura e a trabalhar junto com os músicos, com partitura, com arranjo, tudo feito. Que a gente voltou com o estúdio, né? Com o grupo lá que a gente... onde eu, bem dizer, quando eu comecei aquela minha viagem de retorno às origens, né? À ancestralidade do homem. E agora a gente está com... Lançamos o tríptico, né, o CD, que conta a história do grupo renascentista de Curitiba e do Estúdio Música, né? Música renascença e música medieval. E agora a gente está... vamos fazer alguns concertos agora na Caixa, em novembro, e com metade o repertório antigo e metade o repertório novo.
Mas lançaram um CD físico, é isso que eu ouvi mesmo? Mas aí é um retorno mais do que as pedras, então, porque o CD não existe mais também.
pode ser isso. Foi bem, mas é muito legal, é uma recuperação de uma memória aqui de Curitiba, né? Que a oficina de música existe em Curitiba por causa do encontro de música antiga, que foi a Eunice Maria Brandão. Não é Maria, desculpe, Eunice Brandão. Eu chamava ela de Eunice Maria, mas é a Eunice Brandão, ela que começou com a ideia de fazer um encontro de música antiga para trazer todo mundo que trabalhava com música da Renascença e medieval para Curitiba. E ali que começou a oficina. Depois agregou instrumentos da barroco, depois clássico, e daí já veio música contemporânea, já veio música moderna, já veio o música instrumental.
E esse material, ele é encontrado onde? O CD está à venda, mas deve estar disponível também em streams, YouTube?
Eu não me lembro que loja que está. Não, streaming não está. É só físico mesmo.
Tá.
É medieval mesmo.
Ok.
Brincando. Mas é bacana, é uma coisa assim, uma história. E são três CDs contando a história do grupo renascentista do Curitiba. E tem dois encartes com 80 páginas contando a história de toda essa... Que foi de 86... A gente começou em 86 e foi até 80, até 90, 91, 92, que o grupo trabalhou assim. Foi bem... foi bem intenso a coisa. Uma coisa que movimentou muito.
Bacana esse registro, né?
Tem gente que veio morar em Curitiba por causa do grupo. Isso que eu fiquei... Cara... E hoje eles são avós, então casaram em Curitiba e arrumaram emprego, mas eles vieram para Curitiba para ter contato com os músicos do grupo lá que davam aula, a gente dava aula de música, para ter aula de música, e começaram a... Foi incrível, você veja a força da história, de uma arte, de um estilo.
E você gosta de Curitiba?
Gosto. O frio também é bom. O frio de Curitiba é bom.
Lembrando nosso grande Carlos Careca. Mas o que é Curitiba, afinal? Porque eu sinto que você mesmo falou, você é curitibano, morou fora, mas morou a maior parte da tua vida aqui, continua morando aqui. Você disse que não é tão remunerado quanto mereceria. Né? E você não está sozinho nisso, né? Praticamente a maioria é assim. E eu sinto que tem muita produção. Mas será que falta consumidor, então, da própria coisa feita em Curitiba? Por que a gente, de fato, não é tão visto lá fora? Você conseguiu já equacionar e resolver todas essas coisas? Porque Curitiba parece que não está no mapa ainda, né? A gente parece que está no milharal ali, escondido, aparece.
Eu vou te fazer uma pergunta. Tem uma cidade aqui no Paraná que se chama Terra Rica. Você acredita que dessa cidade vai sair um novo Einstein?
Olha, não saberia te dizer, né?
Existe a possibilidade?
Talvez, né? Não sei.
Mas ninguém vai querer saber, entendeu? O cara só vai virar um Einstein se ele sair lá da terra rica dele e for estudar lá em Oxford, não sei onde. Entendeu? E eu tô fazendo essa relação meio forçada.
Sim.
Entende? Porque parece que aqui em Curitiba eu tenho tido contato com os músicos de fora aí. E é bem assim, a gente é do interior, cara. Se você quer falar um negócio, nós somos. Eu costumo dizer no meu programa, Rádio Cultura, a melhor rádio do interior do Brasil. E eu converso com o pessoal, com os músicos de fora, eu falo disso. Então, eu vejo ainda que Curitiba é muito provinciana, né? Você convida até os amigos para trabalhar com você. Você não vai atrás de um profissional na área. Você vai convidar até um amigo. Porque ele é meu amigo, vou dividir com ele e tal. Então isso é coisa de província, coisa de cidadezinha pequena, né? Essa ideia de você coisa. E os pessoal não é. Então, se você faz um lançamento de livro, entende? É raro os escritores de Curitiba que vão lá te prestigiar. Se eu faço um lançamento de CD, é a mesma coisa. É a família, é coisa, não tem, ninguém dá bola pra ninguém. Eu penso assim, gostaria e quero estar errado.
Você me fez lembrar uma história ótima, me corrija se eu tiver errado nos detalhes ou no próprio local. Talvez tenha sido no Solar do Barão, se lançou acho que era um CD ainda, começo dos anos 2000, e aí você... No lançamento tinha exibição de um vídeo, que acho que era do Tion King que tinha feito.
Sim.
E aí eu fiquei intrigado porque o vídeo não tinha nada a ver com o áudio do CD. Aí eu perguntei pra você, mas legal o vídeo, gostei ali das imagens, da montagem toda, né? Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Não, isso aqui eu só fiz pra chamar a atenção, pras pessoas ficarem aqui durante o coquetel, daí elas vão pro CD depois... Acabou sendo um artifício, né?
Claro. Porque era o disco que chama Coisas Sólidas que Não Existem. E a minha ideia era o seguinte, eu sabia que naquela época...
Era uma ódio a Curitiba, é isso? Coisas Sólidas que Não Existem ou não tem nada a ver?
Pode ser uma metáfora bacana, mas não foi pensado nisso. O que eu pensei nisso foi o seguinte, que como naquela época eu tinha feito algumas trilhas sonoras para alguns filmes aqui, de alguns produtores... Eu sabia que tinha muito resto de filme da edição que ficava nas gavetas. E aquilo o que é? São coisas sólidas que não existem. Por isso que eu fui chamar o Tion King. Chamei o Tion King, foi o único que mandou vídeo, mas chamei os outros cineastas aqui de Curitiba também para mandar vídeo para mim, para a gente passar na noite do lançamento do CD. Entendeu? Que era o quê? Foi na Arcádia. Foi lá no Arcádia.
Ah, eu lembro, aquela livraria subia
a escada. Sim. É um sebo lá. Fez 25 anos agora.
Na 13 de maio, né?
Isso. E aí, mas eu sempre. Outro dia eu fiz um concerto, faz tempo fiz um concerto no teatro do HSBC. Tem um teatro lá, tinha, né? Não sei como é que tá aquilo. E eu convidei o Zé Antônio Lima. Ele faz umas esculturas assim que parecem uns pássaros, umas coisas assim, para ele pendurar no teto do. Enquanto eu tocava num concerto de música indiana, eu falei, pô, joga uma luz bacana, bota aquelas esculturas do Zé, também de Zé, pendurado. E as pessoas vão lá, sentam e ficam olhando para cima, se e viajando nas esculturas do Zé. Então, somei. Eu falei, Zé, por favor. Vem aqui. Ele adorou a ideia. Tem um livro dele que ele lançou depois, que tem fotos do concerto que ele tirou lá. Então ele passou, ele se divertiu e ele experimentou a obra dele num espaço enorme, daquele tamanho, que era um teatro grande. Então você propiciar com o teu trabalho, você propiciar a experiência de um outro artista que tem uma outra, seja diferente, uma linguagem diferente da tua, poesia, música, poesia, escultura, poesia, artes plásticas, né? Quadro, pintor, poesia, dança, alguma coisa assim. Essas misturas fazem bem, eu acho. Tem que ser feito isso. E se você faz isso, você vai trazer o povo que gosta de poesia para escutar a música. Se gosta o povo que gosta de plásticas, para escutar a poesia. Então você mistura tudo. Para mim sempre foi essa questão desse amálgama. Amalgamar tudo, misturar tudo. Tudo vem da nossa experiência como ser humano, né, de fazer as coisas. E aí? Daí a minha ideia foi essa, a partir daquele do CD lá, Coisas Sólidas que não existem.
Mas você
acha que ainda. E foi gozado que eu fiz aqui em Curitiba, não fiz nenhuma gravadora o CD. Eu mandei imprimir aqui, um rapaz imprimiu, e não toca mais o CD. Ele mesmo.
A mídia.
Coisas Sólidas que não existem. Ele mesmo se desfez.
Isso é metalinguagem pura, né?
É. Não, eu fui escutar um cópia que eu tenho em casa, não tocou. Eu falei, pô, quem comprou? Não está ouvindo mais. Então é uma coisa sólida que não existe mesmo. Você confirmou a minha.
É porque quando saiu o CD lá, nem lembro que ano que foi, tinha uma dúvida de quanto ele ia durar a mídia. Não sei se isso já se sabe, se não tem sei. Esse dado, mas enfim.
Tem uns CDs que, antigos que eu tenho, mas esse que eu mandei fazer em Curitiba, acho que era meio vagabundo.
Deteriorou.
Tem gente que. Eu não sei, ninguém reclamou. Acho que deu, ó, acho que era para isso mesmo, né?
Sim. Mas você acha que, então, falta... Porque, assim, tem gente que pinta o curitibano. Né? Lógico que cada pessoa é uma pessoa, né? Curitiba não é um ente, é cada um... Cada parte, cada pessoa da população responde por si. Mas, no geral, o curitibano é tido como meio... Tem uma certa empáfia, tem um certo verniz, assim. Mas, por outro lado, parece que falta autoestima. Então como que você acha que enfim, a gente é metido ou falta autoestima?
Que ninguém nos escute. Falta autoestima. Falta autoestima. Mas existe uma coisa aqui que é assim. Muitos secretários de cultura, muitos auxiliares de cultura ou coisas que eu valho, são tudo de fora. E eles abriram o caminho para muita gente de fora vir para cá. Então, eu lembro que eu ia no Paiol, uma época que a gente podia marcar concerto no Paiol, o menino dizia assim para mim lá, o rapaz lá, o Paulo, dizia para mim assim, ó, você tem segunda, terça e quarta, porque os outros dias já está reservado. Segunda, terça e quarta era ruim.
É sempre a segunda prateleira para a produção local.
De quinta para domingo era gente de São Paulo e Rio que iam. Entendeu? Aí eu ficava, porra. Então, mas quem é que. Qual que é a mensagem disso? Bom, quem é que consegue trazer os caras de São Paulo e Rio para tocar no Paiol dia legal de semana? Né?